Aviso rápido para a galera que está somente no áudio, esse episódio vai ter bastante imagem lá no YouTube, então quem quiser dar uma olhadinha vai ter das coisas que nós estamos comentando e vídeos que foram colocados, vão aparecer por lá. E também para a galera que está no áudio, mas está no Spotify, a gente vai experimentar subir esse programa no formato em vídeo, então vocês vão, quem estiver acompanhando no Spotify pode ver algumas das imagens que a gente fala ao longo do episódio.
Meu nome é Marco Bertoncini e vocês sabiam que no Arkansas dois homens foram presos porque eles estavam revezando, trocando tiro com colete à prova de bala.
Não.
O cara se for pro meio da rua, cara botava o colete e outro cara chegava... Dava um tiro nele, dele, ah, que legal. Daí ele saía, trocava, e o cara botava o colete, entregava a arma pro outro cara, ele pá, e ele ficava fazendo isso.
Caralho.
Daí os caras foram presos, pô. É, sacanagem,
por favor,
porra.
Por favor.
Pô, cara, não pode nem mais ter hobby hoje em dia.
É que eu acho que se atirar no meio da rua, né, eu acho que o crime é mais relacionado aí.
Pô, mas homicídio, mesmo consentido, é homicídio, tá ligado? Se tu matar alguém, mesmo que a pessoa esteja de boa, assim, a polícia não tá, entendeu?
É por isso que sempre peça consentimento à sua vítima.
Meu nome é Diogo Furukawa e homem de preto, até hoje, não teve lucro. Tá ligado?
No way. Nah.
Não. Tá ligado? É assim, um negócio, mano, que meio que, tipo, caiu no meu radar. Eu acho que talvez quando começou essa greve dos roteiristas. É. Que daí tem o roteirista do Homem de Preto. Ele... eu acho que todo ano ele tuita pra falar assim, ó... Chegou minha declaração de rendimentos lá do filme, né? E vocês não vão crer, cara, porque esse ano parece que a gente perdeu 6 vezes mais do que ano passado, tá ligado? Tipo, ele tuita ironicamente, assim, né? Sarcasmo. Ele tuita isso, outras pessoas do meio começaram a responder ele também.
Uhum.
Daí, tipo, o cara do Spider-Man Homecoming ainda está perdendo dinheiro, apesar do box office de 880 milhões.
Cara, essa galera enrola muito, né, meu?
E daí isso aí é tudo umas maracutais, assim, né? Tipo, malabarismo fiscal. Uhum. Fiscal, contábil.
Uhum.
Que, da forma como eles fazem, os filmes, tipo, não tem lucro, tá ligado? Tipo, não é...
Mas isso é só pra não pagar imposto. Não é que não, não tá dando não dinheiro. É
nem... Pra não pagar os caras.
Pra não pagar os caras,
tá ligado? Eles devem ter atrelado o rendimento.
Ah, você tá lá...
ele abate o imposto.
Você pagou o roteirista, e daí ele... Teoricamente, ele vai ganhar um lucro em cima disso no futuro. Os atores vão ganhar lucros em cima disso no futuro. Uhum. A não ser que o filme não dê lucro, tá ligado? Daí, tipo, as pessoas não recebem.
Impossível que o Homem de Preto não tá dando dinheiro, mano.
Não, claro que deu. Claro que deu, tá ligado? É só que, tipo... Cara, só pra ler um tweet do cara aqui. É que quando saiu o quarto Homem de Preto lá, o Homem de Preto International... Ele fala assim, ah...
Já tinha ficado ruim a franquia, né? Essa altura, né?
Tipo, é o quarto filme. Tipo, daí ele fala assim, ah, pô, é pra... Pra honrar, tipo, o lançamento desse filme, chegou minha declaração de rendimentos mais atual, que mostra que o filme ainda está no vermelho. O fato que eles fizeram um quarto filme confirma, como eu sempre disse, que os estúdios grandes, eles só estão nisso pela arte. Tá ligado? E daí você fica assim, pô, claro, né, mano? Óbvio.
Galera, e eu sou o Diego Kerber, e o jornal The Mirror, um jornal... britânico, se não me engano, né?
É.
The Mirror. Uhum. Pagou a publicidade da sola do sapato do lutador de boxe Julius Francis. Eles pagaram pra pôr o logo do The Mirror na sola do tênis dele na luta.
Ok.
Eles gastaram esse valor e ele se pagou, porque ele ia enfrentar Mike Tyson.
Ah.
Nos primeiros 2 assaltos, ele foi 5 vezes ao chão e todas as vezes que ele caía, ficava extremamente visível o pé dele, porque ele tá caído com o logo do The Mirror.
Na foto.
E é muito louco, porque você vê, o logo fica muito saltado nas fotos, porque elas estão querendo pegar o close da pessoa sendo nocauteada, o logo deles apareceu pra caramba.
Caramba.
Foi o melhor posicionamento de publicidade e pagaram barato. E pagaram no cara que não era o caro, né? Obviamente, eles não investiram no Mike Tyson, eles investiram no cara que tava apanhando. É. Eles não tiveram que pagar tão caro. Então, eu vou pôr ali no post lá no site. São excelentes fotos, em que tá bem grande assim, The Mirror. E aí você vê o cara nocauteado olhando pro chão. E foram 5 quedas nos primeiros 2 assaltos. Apareceu pra caramba o logo dos caras já nos primeiros segundos de luta.
O cara praticamente lutou plantando bananeira, porra.
Porra, eu vou tentar carreira no boxe, velho. Se tem essa possibilidade, bicho. Com certeza vai aparecer bastante patrocínio, cara.
O Julius Francis já começava de 4, porque já era... Né? Pra que ficar levantando e cansando, né? E hoje, senhores, é o segundo episódio especial com participação de nossos editores, então dê um oi para o senhor Alexandre Lunelli.
Então, esse é o Você Não Precisa Saber Podcast, onde essa galera aqui se reúne pra falar de coisas curiosas e eu pra atrasar a edição e a entrega dos episódios pros apoiadores aí. E hoje tô aqui pra falar bobagem também.
Senhor Lunari, o que você tem pra nós hoje?
Então, hoje eu trazer a história de um cara aí que muita gente talvez não saiba direito quem é, mas que com certeza assim, ele tá envolvido em tudo que aconteceu na internet nesses últimos 20 anos aí, e com certeza, inclusive, participou de alguma forma da iniciação sexual de muitos dos ouvintes aí, eu tenho certeza absoluta, cara.
Jorge Soros, certeza.
É. Esse tipo de tema eu acho complicado.
Não?
Então, cara, é que assim, quem entrou na internet no começo dos anos 2000, em que tipo você entrar na internet sem um antivírus era como pular pelado no esgoto, assim, certamente já viu o nome desse cara. Que é o cara do McAfee. Que é o cara que criou o antivírus, que é o John McAfee.
Muitos de vocês conhecem, um pop-up irritante que pula na lateral direita do seu notebook de um aplicativo que vocês não lembram de ter instalado.
Isso, e que quando a galera tava acessando aqueles sites que o pai e a mãe não podiam ver, assim, frequentemente aparecia o negócio do cara ali. Então, assim, o nome do cara tava ali, envolveu na iniciação da galera aí.
Será que era ele que fazia aquele "tens o que é necessário para esmagar a minha rata"?
Então, se clicar aí, provavelmente vai aparecer o pop-up dele também, cara. Tipo, então, basicamente é isso. Esse cara, ele criou, né, um antivírus, não só esse antivírus, como ele criou o conceito do antivírus mesmo. Ele criou essa ideia. Ele trabalhou pra Lockheed Martin lá, aquela empresa de defesa, né? Uhum. E ele, basicamente, ele matava vírus na paulada na época. Assim, ele ia caçando um por um. E ele teve essa ideia de, não, pô, dá pra automatizar esse negócio. Ele criou um programa aí que fazia esse negócio sozinho. Mas aí, claro que, como na vida do cara, assim, cara, esse cara nada é muito, tipo, pelas. Você pensa, cara, eu pensava, pô, o cara criou um antivírus. Esse cara vai ser tipo um síndico da internet, tá ligado? Vai ser o Lineu da grande família, meu. O cara tem que ser um cara, né? Tipo, ele tá ali salvando, né? Salvando as pessoas, salvando.
O cara que tá preocupado, né, com os outros, porra. Isso aqui tem que ser um lugar seguro.
É. E o louco que era realmente, ele vendia o antivírus pra esse vírus, né? Olha como tudo era mata, tá ligado? É. Tinha uma ameaça. Então, eu tô vendendo esse aqui que cura essa ameaça.
O vírus Michelangelo, velho. Era o vírus mesmo, era isso aí, cara.
Exatamente. O Michelangelo.
Hello, and first tonight, the mystery defect that's set to damage computers all over the world. It's known as the Michelangelo virus, and it's programmed to strike tomorrow, the date of the famous painter's birthday.
E o cara, engraçado assim, o foda do John McAfee é que tem muita coisa nele, não sei nem como eu vou, depois do começo dessa frase, porque ela indica tanto, pode ir para tantos caminhos, mas tem muita coisa no John McAfee que me irrita.
Pô, mas tudo,
uma
cara.
Uma delas... é que ele normalizou o conceito de que o sistema operacional pode ser vulnerável e você pode comprar uma segurança pro seu sistema que devia estar no seu sistema, tá ligado? Uhum. E ele ajudou a normalizar o conceito de, não, o Windows vai ser tudo furado mesmo. Você vai pagar outra coisa para não ter vírus, tá ligado? Uhum. Isso não devia, tipo... é tipo vender carro sem airbag, na minha cabeça. Não, airbag se compra em separado, tá ligado? Ou para-choque vem depois, é opcional. Não, não é opcional,
é pagar
porra.
Segurança pra máfia, tá ligado? É basicamente porque esse cara é essa barra do cara.
John McAfee era o flanelinha... do software, entendeu? Ele ficava dizendo que ia cuidar do seu PC pra você, entendeu?
É, basicamente é essa parada.
5 pila,
chefe, aí o cara já começou no golpe, porque esse vírus aí, o cara, ele superestimou totalmente, né, o impacto dessa parada ali pra vender, de jogar ali em pânico, vendeu, ganhou a grana pra cacete com esse negócio.
Alguns vírus têm data marcada para atacar e amanhã é o dia do Michelangelo. Esse vírus fica escondido dentro do computador, infectando todos os disquetes usados, mas só se revela no dia 6 de março, que é o aniversário de Michelangelo. Nesse dia, ele destrói todas as informações armazenadas no arquivo, um prejuízo que pode ser irrecuperável. Mas é possível se prevenir contra o vírus. Já existem até vacinas e imunizadores para os computadores.
O imunizador previne que o micro seja infectado com o Michelangelo. Agora, os usuários de computador que já estiverem infectados com o Michelangelo, então tem que adquirir a vacina, que é para matar o Michelangelo antes que ele comece a sua atuação.
Qual que é a alternativa?
Simplesmente não usar o micro no dia 6 de março.
No final foi tipo, no fim a montanha pariu o rato, como dizem ali, não aconteceu nada com essa parada, tanto que o cara saiu da empresa por conta disso, eles tiraram o cara da empresa por causa dessa parada ali, porque, né, perceberam que o cara é meio vigarista, mas a vigarista começou antes, né, cara, esse cara ele passou na juventude viajando pelo México numa van, vendendo miçanga, literalmente assim, tipo, esse fazia isso. Mais uma parada ali da relação desse cara com o que aconteceu na internet, cara, esse cara, tipo, viveu da arte, foi vender miçanga na praia, né, vários memes aí esse cara viveu ali, e ele na auge do pânico da AIDS, ele vendia uns cartões, cara, que é pra gente meio certificavam que as pessoas não estavam contaminadas, assim. Tipo, quem certificava... Ele, provavelmente, não sei, entendeu? Mas assim, você já vê que o cara, ele é meio... É, o cara é vendedor daquele, aqueles caras que ficam na praça ali, expondo, vão pular no meio da faca lá, e depois você fica olhando, o cara não pula, entendeu? Esse era o cara ali, só que na internet, assim.
Esses dias eu vi eu não consegui ficar até o final, eles pulam.
Não, eles não pulam, velho, você vai ficar 2 dias lá.
Tá sacanagem, não é possível.
Pula, não. Aqui no centro, falei, pô, tem vídeo, pô, tem cara
pulando. Pô, então ele pulou uma vez, aí filmaram ali, porque, pô, eu já fiquei olhando, fiquei um pateta lá e nunca pularam, velho.
Vamos lá então, mede aí, minha senhora. A rapaziada vê. Não parece, ele morreu aí, ele tem 8 filhos pra criar.
Eu fiquei uns bons 15, 20 minutos, eu disse, eu não acredito que esse cara não vai pular, daí eu precisava ir embora, e daí até hoje eu não sei se o cara pula. Por cima das facas.
Sempre quando uns 15, 20 minutos, bateram minha carteira, levaram meu celular. Até agora eu não sei se
o cara pulou. Tô todo assado aqui, não sei o que aconteceu. Vocês nunca perceberam que as facas, elas não, quando tem aquele círculo, né? As facas nunca estão assim. As facas sempre assim.
Eles esquecem que estão em um podcast, em áudio.
As facas, elas não tão paralelas.
Não tem vídeo, só pra, né? Pensando no editor aqui, não tem vídeo também. Assim, você tá falando assim, né?
Estão aprendendo.
A faca nunca está em um círculo.
Elas estão
em volta
ângulo.
Tem um monte de faca. Uhum. A faca, pra cortar ele, ela devia estar num ângulo paralelo de onde ele vai, certo? Uhum. Pra cortar. Uma faca, ela corta assim, né?
Sim. Uhum.
A faca tá sempre assim.
Ah, de lado.
Não, outro sentido. Não tem como ele se cortar. Não tem como ele se cortar.
Pô, o cara pula no meio de um círculo aí, pra mim, já seria impressionante bastante. Tendo faca ou não, cara. Eu já nem passo no meio daquele aro ali, entendeu? Pro meu sobrepeso aqui.
Eu vou ter que botar esse vídeo no site, cara.
Não, tem que botar, pô. Meu Deus, eu quero ver. Eu preciso ver isso aí, cara. Porque vai mudar minha vida.
Não, no site, mas não, mas assim, esse terror que o John McAfee meteu funcionou tanto que achei um relatório aqui que diz que em 91. Todas as 100 primeiras empresas dos Estados Unidos tinham software do McAfee instalado. Tipo, ele gabaritou todas as 100 primeiras empresas do país inteiro, instalou o software dele, porque ele foi pra TV, e é muito louco se você ver essa entrevista, porque assim, é o John McAfee dizendo, vamos todos morrer, pro Michelangelo, que dizia que ia deletar os arquivos, ia ser multiplicado. O computador
explode, assim.
Não, ia acabar com a
computação. Vai explodir, vai matar tua mãe, tá ligado?
Tipo... É horrível, assim. E aí depois... Junto com ele na entrevista tinha um estudante de informática da universidade, que agora eu esqueci qual é a universidade, mas ele dizendo: ah, então eu fiz minhas contas, acho que vai dar uns 4, 5 mil PC. Tipo, o John McAfee tinha acabado de dizer, vai afetar em torno de 6 milhões, a gente tá estimando que vai dar 10 milhões de dólares de prejuízo. Aí o menino ali: ah, uns 6 mil PC vão ser afetados, nada muito grave, tá ligado? E aí no fim, adivinha qual foi dos dois que acertou? Gurizão, tá ligado?
O bug do milênio, assim.
Exato,
que era o bug do milênio.
Nossa, isso. Mas aí é uma injustiça com as pessoas, cara. Tem uma galera que trabalhou pra essa parada, não teve? Tipo, que não teve um lance assim, que teve uma galera que ficou realmente. Então, assim, não aconteceu porque a galera se preparou, né?
Sim, sim, porque eles sabiam que ia acontecer.
Que é mais ou menos que nem a parada agora do tipo, se não acontecer nada com o aquecimento global, assim. Tipo, tá ligado? É porque a galera tem gente fazendo alguma coisa, porque senão vai dar merda mesmo, né? Tipo, se ficar parado, aí,
talvez daqui a uns anos vão falar assim, ah, pô, mó besteira aquecimento global. Daí não, é porque a galera da época...
Quer dizer, eu acho que vai dar merda, né? No caso, nesse caso, eu acho que a gente não tá se preparando como no bug do milênio, mas enfim.
É, já tô começando a achar que o meteoro era melhor porque era mais rápido. Mas, e essa história que você falou de vender miçanga, tem uma entrevista em que o John McAfee explica como é que foi que ele começou no empreendedorismo. Ele disse que foi vendendo cocaína pros colegas de sala.
E também, na faculdade,
assim,
é.
Seca. Ele diz, não, eu vendi a coca pros meus colegas de aula. Foi assim que eu comecei a empreender.
In college, McAfee says he began peddling a product he knew he could sell. Cocaine.
But it's interesting that drug dealing was really your first foray into entrepreneurship.
Yeah, well, it's entrepreneurship. It's everything. It's salesmanship.
Não, assim, uma coisa de formação dele. Ele teve problemas sérios com o pai dele, que tinha problema de bebê, e ele dá pra pegar ao longo da carreira dele, ele projetando essa coisa com o pai.
O pai dele batia nele, né? Teve um lance assim, o pai dele foi achado realmente morto com um tiro na cabeça, tipo, e foi ele que encontrou o pai, aí por isso que tem essas, enfim, né? Tem outras paradas assim, meio bem complicadinhas assim. Mas cara, e aí o cara assim, ó, você vê, tipo, o cara, você pensa, eu pensava o Lineu da grande família, assim, o cara sério e tal, daí, cara, o cara trabalhava na empresa quando tinha a McAfee lá, a empresa do antivírus, a galera fazia uns rituais Wicca lá, com uma galera pelada, brincando com espada dentro da parada. E ele dava prêmio pra quem transava em mais lugares no escritório, assim. Tem essa lenda lá do negócio. Inclusive tem pessoas que trabalhavam lá que falam o que aconteceu. Ele teve um
ataque
cardíaco.
E tem o lugar mais caro de todos, que
a mesa dele, provavelmente.
A mesa do CEO.
Ah, então olha isso, cara.
Mas a empresa dele, quando ela foi ser aberta pro capital, né, da Bolsa de Valores, veio um especialista pra, tipo, dar uma sanitarizada na coisa. Porque a gestão dele era muito zoada. E um dos problemas era esse, é que eles tinham uma pontuação e um ranking interno de onde as pessoas transavam dentro, né? De novo, lenda. Mas, assim, esse podcast inteiro
São lendas.
Galera, vamos confirmar.
É lenda, sim, pô. Sim. É lenda, entendeu? Tipo, vamos. Aí, cara, é coisa que você viu na internet, entendeu? Essa é a parada, que o tema desse negócio é isso, é internet, bicho. Tá ligado? É uma terra sem lei, entendeu?
Só que assim, tem muitas coisas que. Ele é louco, dá pra ver.
Ele é
louco. Uhum. Mas tinha pontuação baseada em onde locais da empresa onde transava.
E ele era ciente dessa pontuação. Não, ele sabia que o prêmio máximo era na mesma.
Provavelmente ele criou isso.
Ele dava prêmio pra galera. Ele criou.
Ele tava ganhando.
Mano, espera até o final, você vai entender perfeitamente que isso é nada. Isso é nada, isso é fichinha.
Imagina o cara entrando assim na sala de reunião, só. Que cheiro de bunda.
É o começo da... Esse é o começo.
Era aceitável uma porra dessa,
mano. Não, por isso que tiveram que trazer alguém pra sanitarizar a empresa toda, tá ligado?
É por isso que mandaram o cara embora.
Detetizar a empresa.
Detetizar também.
Não, mandaram o cara embora e ele teve o primeiro ataque cardíaco com 47 anos, tá ligado? Tipo, e não reduziu muito o ritmo dele, assim. Tipo, ele continuou nessa pilha, assim, mas.
Como é que é? Ele fez
speedrun.
Speedrun de infarto.
Pô, ele dá vida, cara. Esse cara é impressionante, cara. O bicho viveu umas 4 vidas, assim. E ele tá morto já, galera. Só pra vocês, né, chegar nesse ponto já. Não é spoiler, eu acho, né? Já morreu, assim. Dá pra, pelo que já aconteceu até agora, dá pra ver o cara deve ter morrido.
Não enterraram, 90... mas já morreu.
93 ele teve um ataque cardíaco. Ó, o spoiler aí, rapaz. 93 o cara teve um ataque cardíaco, ele tá morto já, né? Mas enfim, cara, quando ele vendeu, quando ele saiu dessa empresa, tipo, ele saiu com 100 milhões de dólares, tipo. E aí ele fala em entrevista depois que ele dispersou essa grana, assim. Mas, tipo, cara, até isso é controverso, assim, tá ligado? Porque ele, nesse período, que foi em 94 que ele saiu, tipo, ele criou uma rede social primitiva lá, que era um tal de Primal Voice, que era uma coisa meio tipo New Age, assim, que o cara se meteu com yoga, cara. O cara foi pra Índia. Foi uma, cara, assim, que de novo, um monte de CEO faz isso, tá ligado? Tipo, de tudo que aconteceu na internet, esse cara tá precursor aí. Ele criou um aplicativo de mensagem na época que permitia compartilhar arquivo e o cacete. Óbvio que não ia dar certo, que o nome do negócio era Powwow, tá ligado? Tipo, P-O-W-O-W. Tipo, já é nome de vírus, cara, essa parada. Como é que vai funcionar isso?
O próprio antivírus dele bloqueava o Nova
Rede. É, imagina, bicho.
Você já deixa de baixar o pau.exe.
Não, e como vocês podem imaginar, é tipo. Pôr o McAfee pra fora da McAfee foi um ponto muito importante pra conseguir vender a empresa série, porque depois a Intel comprou.
É, a Intel comprou, exatamente.
Mas
é.
Eles precisaram primeiro despachar o John McAfee de dentro dela, porque senão não tinha como, tá ligado? O cara era biruta.
Não, e ele não superou essa parte, porque ele ficou puto com a empresa até sempre. Ele tentou boicotar a empresa o resto da vida toda, assim, pra manchar o nome da empresa, que ele falou que a empresa usava o nome dele e o produto era uma merda, que de fato, convenhamos, todo o antivírus, depois de um certo momento, né, já sempre foi uma merda, mas a gente tolerava, porque você pular, né, entrar na internet sem, meu Deus do céu, né, era uma coisa que inimaginável que acontecia com o cara. Mas depois virou, né? Tipo, se hoje o cara tem um antivírus no computador, meu Deus, né? Tipo, é só pra...
Ó, seguindo o checklist de possíveis assassinatos de John McAfee, então o próprio pai. Aí agora você falou dessa fase louca dele na New Wave aí, dessa coisa de saiu da McAfee e começou a se drogar e...
Começou a se drogar bem mais cedo, cara. Você tá sendo generoso.
É, eu acho que ele se drogava bem antes.
É, talvez ele tenha parado essa época aí, talvez. Sei
essa
lá,
coisa, né? essa era mística, digamos, dele ali. Ele também teve... Tu viu aquele lance do aeroclube?
Sim, mano. Pô, o que é isso, cara? O cara inventou um esporte de avião lá, que ele andava dando rasante pros aviões. Uh-huh. Cara, matou o sobrinho, cara.
Ultra leve, né?
É, o sobrinho morreu, matou um cara. Cara, que doideira.
Então, ele fez... Ele tava... Pegou uma... Né, tinha um terreno gigante, o cara era rico, tá ligado? E pegou uma área ali, fez uma espécie de um aeroclube, começou a juntar o pessoal, aí deu um acidente, morreu alguém, e aí temos mais uma morte que querem entrar na conta dele, né? Até hoje ele tá... Acho que
é, na verdade, o que rolou foi que ele foi processado por essa parada, não criminalmente, mas pra indenizar a família, e tipo, ele foi condenado a pagar, tipo, 5 milhões de dólares. Uhum. Ele alegou que ele só tinha sobrado 4 milhões dos 100 milhões que ele tinha, e ele fugiu dali pra Belize, tá ligado? Uhum. Só que depois ele confessou pra várias pessoas que não tinha 4 milhões, tá ligado? Bicho... Não, o cara, de alguma forma, ele deu um migué e, tipo, convenceu a galera que tinha sobrado só 4 milhões pra ele. Aí ele fugiu, levando aqueles 4 milhões de dólares.
Ele sempre mentia, né? Sobre, cara, o patrimônio dele.
Não, o bicho, assim, ele mente sobre tudo. Esse cara, tipo, tu não sabe. É muito louco isso, cara. Que essa é a parada. Você não sabe o quanto o cara é louco, o quanto ele é vigarista, porque ele é os dois ao mesmo tempo, entendeu?
Sim.
Então você não sabe se ele tá acreditando naquilo, ele tá mentindo de forma autêntica, ou ele tá mentindo pra enganar alguém.
Uhum.
Você não sabe, cara. Tipo, é muito doido, assim. Mas isso aí ele fugiu. Porque isso foi mentira pra enganar, porque ele fugiu pra guardar a grana dele e foi pra um país em que ele conseguiria, tipo, fazer não render muito aquilo, mais essa grana, né, cara? Uhum. Ele foi lá, pô. E ele sempre teve uma vibe que ele chegava nos lugares e ele montava uma comunidade. Quando ele tava nessa pilha de yoga, sim, ele comprou um terreno, cara, a galera morava lá com ele. Cara, o bicho é um líder de culto, cara. Tipo, ele só não teve uma seita porque não deu tempo, assim. Não,
então, vamos defender pela primeira vez o John McAfee nesse podcast. Tá, quer dizer, uma pessoa morreu. Mas esse é o primeiro culto de celebridade maluca que juntou pessoas no fim do mundo com algo místico e não morreu todo mundo.
É verdade.
Morreu só um.
É verdade.
Ao longo isso do tempo aumentou essa conta, né? Mas...
Não, do culto místico não morreu. Não era o clube.
Não, mas ele sempre manteve, né? Ele sempre manteve esse lance aí, cara. Porque depois, cara, ele foi daí, foi pra Belize e fez a mesma parada.
Ele não criava bem um...
É que não tinha aspecto religioso, era só a sacanagem mesmo. Era um negócio hedonista completamente, sem nada de espiritual, de fato.
E,
tipo,
e não eram os americanos seguindo ele pros outros lugares do mundo também, né? Ele juntava uma galera meio local, assim.
Né? Local. É. Eu sei que lá em Belize ele juntou uma galera de lá, inclusive várias mulheres que moravam em torno do lugar que ele morava, e elas eram muitas menores de idade, e toda uma história até bem sinistra nesse sentido. Obviamente ele é um predador sexual também, como na internet tá cheio.
Sim.
E outra parada aí, tipo, o lance desse negócio que eu achei muito incrível, essa parada, ele se envolveu com uma bióloga que pesquisava, tipo, uma parada pra solucionar o problema dos antibióticos resistentes a bactérias. Quando ele tava ali. Daí ele montou um laboratório pra ela, ela largou a universidade, ela realmente tinha um futuro brilhante até encontrar esse cara. Então, aí, ela largou a parada, ela foi trabalhar com o cara pra pesquisar esse laboratório. Tipo, só que, obviamente, o cara não tava interessado em pesquisar esse antibiótico aí, cara. No meio da parada, ele fez isso em 2008, 2009 ali. Em 2010, eles já tinham parado e estavam pesquisando um outro composto que é pra aumentar a libido feminina. Então, tu já vê que tá mais próximo do que interessa de fato pro cara.
Da zona de interesse do Joe McAfee.
E aí, teve em 2011, a galera foi lá, deu uma batida policial, porque o cara tava, tipo, na verdade, ele fabricava droga lá, tá ligado? Tipo, é óbvio assim. E ele importava umas drogas da China, inclusive ele frequentava uns fóruns lá, cara, e ele falava no fórum, dava a letra pra galera como é que importava drogas em grandes quantidades da China, drogas que ainda eram legalizadas nesses países, porque era uma parada nova, ou tipo, uma pequena mudança do composto ali, que ainda não tinha sido proibido, né, cara? E ele tava tentando, tipo, aperfeiçoar uma droga que é tipo, agora tem um nome aqui. Aí, enfim, depois eu vou ver o nome aí, mas também não quero dar dica pra ninguém, né? Mantenha o sonho. Vocês vão ver o final desse cara, não é muito bonito, não, cara. Não, ninguém tá aqui fazendo apologia à droga mas, nenhuma, não.
Hoje a nossa recomendação cultural é consuma. Como é que é o nome dele?
Não é do sangue de banho já?
Tipo, se chamou de sangue de banho, exatamente, essa parada aí. E aí, esse negócio, tipo, daí, cara, teve todo esse rolo, a galera, a polícia bateu lá. Mas uma coisa curiosa que eu achei interessante falar, que, de novo, essa coisa da relação do cara com a internet, assim, mais uma coisa que marcou a vida de todo mundo que tá aqui, com certeza muita gente tá ouvindo. Se você não conhece, por favor, não pesquise, tá? Não pesquise sobre pobres alguma. Mas todo mundo aqui sabe quem é o vídeo Two Girls, One Cup.
Não
sabe, infelizmente.
Então, cara, eu quero dizer que eu tô invicto. Eu consegui passar.
Você nunca assistiu?
Eu passei os anos 2000 todo.
Meu Deus.
E não vi.
Por isso que eu falo que esse cara é o melhor ser humano que eu já conheci, cara. Que ele é todo certinho, cara. Ele não faz nada de errado. Ele não teve o caráter destruído por esse vídeo, cara.
Eu sou o único brasileiro que não viu esse vídeo, eu acho.
Pô, da nossa geração, realmente não tem como, né? Meu Deus, cara. Pô, parabéns, vou te falar.
Quem mais bem representa o nosso país? O maior brasileiro de todos os tempos.
Trauma da internet.
Eu vou mostrar pra ele hoje, cara.
Não,
pelo amor de Deus.
Tem que mandar surpresa. Eu até ia falar disso aí, tá ligado? Porque, tipo, tem um documentário da Netflix
gringo. Essa parada mesmo, é.
Ah, tá. É que eu não sabia dizer se era real, se aquele trecho que eu vi era parte desse documentário.
Eu acho que tudo que aconteceu, cara, dessa parada, tipo, de tudo que eu tô falando aqui, que eu tenho certeza que é verdade, essa parada é o que eu boto mais a mão no fogo, cara.
Qual?
Eu não vou falar com detalhes aqui, porque em respeito a quem tá ouvindo,
né? Porque, porra, é
basicamente, esse cara, ele fazia um negócio assim interessante, era uma prática sexual pra ele, entre aspas, né? Ele se considerava sexual, era ele, gente. Não sou eu que tô dizendo, não. Mas ele pegava uma rede, tá ligado? Ele fazia um buraco nessa rede, tá ligado? Daí ele botava as minas em cima da rede, e as minas faziam uma parada dentro da rede enquanto ele ficava embaixo, tipo.
Cara,
como no vídeo do Two Girls One Cup. Fechou. É isso aí. Acabou.
Não.
Ninguém precisa ir longe disso. Mas aí, por que eu acho que é verdade? Porque a única coisa que, além das minas lá no vídeo falarem essa parada, a única parada que ele não nega é isso, tá ligado?
Não, mano.
Ele
confirma
e nega tudo.
Tem um tweet.
Não, mas na entrevista que eu vi, ele fala que isso aí é privado, é uma coisa da vida dele, que ele não vai responder sobre essa parada. Tipo, tá ligado? É a única coisa que ele não nega, tipo assim.
Não, e ele, tipo, o loucão assim, ele tweetou uma foto com duas mulheres numa rede, tá ligado? Daí falando assim, pros meus seguidores da rede, assim, né? Obviamente todas as minhas casas têm múltiplas redes. Aqui só duas das minhas seguidoras estão voluntariando pra ter a experiência mais
incomum,
é.
É, incomum é, com certeza.
Que você pode...
Ainda bem que é incomum, eu não queria viver num mundo que isso fosse comum, cara.
A experiência mais incomum que você pode imaginar. Todas as mulheres voltam pra mais.
Convenhamos que a parte dele nessa brincadeira é pior,
eu
né?
Eu tenho também, agenda então... até 2024.
Ele meteu essa?
Meu
Deus! Mas aí que dá, você não sabe se o cara tá entrando no meme, cara, porque ele entrava nas brincadeiras também, né?
Então...
Tipo, cara, tem umas outras coisas que o bicho falou aí, enfim.
É que ele aprendeu muito a usar a repercussão. Então, por exemplo, desde o Michelangelo, né? Porque ele foi nos programas de TV falar, nossa, vai queimar seu PC, você tem que comprar um antivírus. Ele sabia usar muito bem essa coisa do fenômeno de mídia na TV e depois também na internet. Ele nadava de braçada nessas coisas, assim. O que leva a esses momentos bizonhos, assim. A gente não sabe se ele tá fazendo isso. Porque ele tem uma coisa de egomania, assim, que ele precisa muito aparecer. Então ele se joga nos rolos, às vezes só porque, tipo, vai ganhar holofote, tá ligado? Então você nunca sabe. Ele tá falando sério? Ou ele tá falando isso porque a gente tá comentando sobre ele, tá aí?
O cara é só um mentiroso compulsivo.
Não, isso ele é, isso ele é. Quer...
Não, ele é também, aí que
não,
tá...
Não, essa aí não é teoria, não. Essa aí ele é evidentemente um mentiroso. Não, não,
ele então, é mentiroso, mas, tipo, mas ele é doido também. Realmente, tipo, só pra ficar mentindo, pra ficar aparecendo e...
Sim.
Mentindo.
Mas aí ao mesmo tempo, tipo assim, ali ele mora de fato, assim, a polícia bateu lá, tipo pra pegar essa... Os caras prenderam um cara lá por causa de arma ilegal e tal. Cara, ele tinha uma galera, assim, várias seguranças armadas lá, tipo, um monte de mulher morando nesse...
É, ele tinha criado uma milícia lá, né?
É, ele cara, tipo, essa parada, ele é tipo um vilão daquele Far Cry, os jogos de videogame, assim, tá ligado? Tipo, o bicho morava numa ilha paradisíaca, tipo, num lugar fechado com um monte de maluco armado em volta.
Mas com uma quantidade de mortes menor.
Com uma quantidade de mortes menor, é isso, realmente.
Mas
menor,
ainda mas não, assim, não zero.
É, sempre não zero, é importante ressaltar. E aí chegamos nessa parte, né? Que ele tinha vários cachorros também, tipo, o bicho tinha uma cachorrada lá, cara. Tipo, tanto que, assim, um dia, 9 cachorros do bicho apareceram mortos e tinha matado o cachorro envenenado. E um pouco tempo antes, um vizinho dele, que era um americano também, que tinha vazado dos Estados Unidos, pra fazer mais ou menos a mesma coisa que ele, só com uma escala um pouco mais civilizada. O bicho. Não quero que você me processe, né? Pode alegar, né?
É uma evasãozinha fiscal franca, entendeu? Normal, né? Não
o cara
matou ninguém.
Foi morar num lugar mais barato, né? E aí o cara. E esse vizinho tinha tido uma encrenca com o vizinho, que o vizinho também, imagina, você morar do lado desse cara, não deve ser a experiência mais legal do mundo, né, cara? Tipo, convenhamos. E aí o vizinho falou que ia matar os cachorros do cara. E daí o cachorro apareceu envenenado. Pois no outro dia, quem apareceu com uma bala na cabeça foi o vizinho, né? E aí ficou um tanto quanto suspeito esse cara, né? E aí o bicho vazou, tipo, ele fugiu dali e tal. E ele fugiu pra Guatemala. E ele, tipo... Aí teve um cara que entregou ele, depois o cara desmentiu. Cara, é doido. Cara, você nunca sabe, tá ligado? Você nunca sabe. É. Alguém morreu. Isso é fato, é o que a gente sabe, tá ligado? E o cara tinha uma treta com ele.
Não, e
ele
essa foi... treta toda, tipo, eu acho que a polícia de Belize. Isso, fala assim, foi... não, a gente não quer... Não, tipo, não tá te acusando de nada, né? Tipo, a gente só quer conversar com você sobre o que aconteceu, tá ligado? Só que, tipo, ele já deu
não,
no pé
é, e... É, o bicho vazou, ele foi pra Guatemala. E eu sei que um repórter daquela da Vice, tá ligado? Tipo, o bicho foi atrás do cara e ele postou uma foto no Twitter. Isso foi pra parar, cara. O bicho postou a foto com geolocalização lá. Com...
Sim,
não,
mano.
Esse momento... Ali, esse momento foi realmente brilhante, mano. O cara postou, tinha todos os dados. A gente até já abordou no programa, né? Sim. Que às vezes você bate as fotos e tem aquelas informações, né?
Essa metadados.
Tinha a informação completa de GPS de onde eles estavam.
Tá, peraí, você tem que explicar, pô. Eu tô escuro aqui. Um jornalista foi lá visitar ele, o jornalista tirou uma foto.
Ele fugiu pra Guatemala, entendeu? Tá. Daí foi um jornalista da Vice que tava tentando acompanhar ele pra fazer alguma matéria sobre ele.
Ele chamava, bicho. Ele chamava o jornalista pra tipo, vem me acompanhar que eu tô fugindo. Ele passou um mês e pouco fugindo. Tipo, daí ele tava na Guatemala, chamou os caras lá pra ficar uns dias com ele. Aí o cara postou uma foto no Twitter com a localização, aí a polícia da Guatemala prendeu o cara e, tipo, mandou ele pra Belize. Quando ele chegou em Belize, ele fez de conta que ele teve um ataque cardíaco. E ele falou mesmo que fez de conta. E tem umas cenas que é ridículo, de fato, ele tá fazendo de conta. E, cara, sei lá, deu 6 dias e ele tava solto, tá ligado? Tipo, ele tava solto e foi estranho. Daí ele foi mandar de volta pros Estados Unidos.
Cara, a primeira coisa que Belize queria é ver ele longe. Ele tava achando que Belize ia prender ele pra caralho e ele não. Na real, vamos deportar esse gringo pra ele parar de encher o saco, tá ligado?
É, e o cara tem um monte de história, né? Ele fala que, tipo, ele deu uns computadores lá pra subornar os caras do governo de Belize, porque ele conseguiu cidadania mais rápido que o coisa. Ele falou que ele deu uns computadores, porque o computador espionava no governo, o governo tinha ligação com um cartel de Sinaloa, não sei o que. Cara, o cara é doideiro, o cara é doidão, entendeu? E aí, de novo, tu não sabe o que é mentira, o que é paranoia, porque essa parada dessa droga que ele consumia dava paranoia e tal. Tipo, o cara visivelmente paranoico, ele dizia que tinha uns caras que, tipo, simplesmente ele tava nesse lugar dele e uns agentes do governo lá ficavam, tipo, parados no terreno olhando pra ele e depois iam embora, assim, tipo, não faziam nada. Tá, tipo, isso é coisa de maluco, né, cara? Tipo. Sim.
Não, isso é sério. Isso é, ele realmente tinha uma coisa que ele achava que pra todo lugar que ele ia tinha gente atrás dele. Então, por isso que ele tava sempre em fuga. Ele realmente entrou em contato com jornalistas do tipo: eu vou fugir, vocês querem fazer um documentário de eu fugindo? Vem comigo, vem comigo.
O azar dele é que o cara era burro, tá ligado? O jornalista foi burro ali e acabou dando merda. Mas aí, no final, ele se deu bem. Ele voltou pros Estados Unidos, aí ele continuou, cara, ele continuou a merda dele, tá ligado? Aí ele continuou nos Estados Unidos. O que que ele foi se meter depois, né? O que que aconteceu na internet depois aí, lá por 2011 pra frente aí, que aconteceu, que foi a grande onda da internet? Criptomoeda, né, cara? Ah, esse cara é óbvio que ele ia se meter na criptomoeda, como todo bom vigarista, né? O bicho, cara, aí ele fazia aquele esquema lá do pump and dump lá, ele mexia, o cara tuitava que tava...
É como ele tinha influência.
É, ele tinha uma galera que seguia ele e tal. Ele fazia tipo um Elon Musk, assim, só que um pouquinho mais, não sei se mais do mal, mas tipo mais escrachadamente do mal, assim.
Na verdade, ele é um dos primeiros a ser investigado sobre essa coisa de você fazer publicidade não declarada. Então, porque ele, o que ele fazia? Ele cobrava de criptos surgindo, dizia, paga aí não sei quantos mil dólares.
Que eu falo da tua moeda.
Que a tua moeda vai subir, tá ligado? E ele era influente na época. Então, se ele falava de uma moeda, a moeda subia.
Então, e ele vendia na cara dura mesmo.
Mas ele não falava que ele foi pago pra falar daquela moeda, obviamente. Então, ele foi um dos primeiros a começar a ser investigado por esse tráfico de influências, assim. De ser um influencer nas redes sociais. Porque ele disparava criptomoedas num dia pra no outro desabar e ele ia pra próxima e seguia a vida, tá ligado? E ele fazendo grana desse jeito.
E aí, nesse meio tempo aí, 2016, durante essa história toda, ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos pela primeira vez.
E por que não, né?
Por que não?
Não, tá nessa altura.
And I'm here with John McAfee today. John, thank you so much for joining us.
Well, thank you for inviting me.
So you've recently announced that you're running for president. Can Yes. you tell me a little bit about what your platform will be?
Well, our slogan is privacy, freedom, and technology. And, you know, we believe that we've lost privacy here in America. From a technological standpoint, I think that's where America has its greatest risks. We are in a cyber war with China now, whether we want to admit it or not.
O cara já tava dando golpe na galera, tipo, fazendo esse esquema aí todo de cripto e tal. Uhum. Aí ele começou a vender, ele tava metido com tudo, cara. Eu sei que até, acho que até no final da vida é NFT, tá ligado? Ele foi um dos pioneiros dessa porra também. Acho que ele vendeu NFT de uma tatuagem que ele fez depois, uma lucragem assim. E aí o lance foi esse, tipo, daí ele ficou nessa pilha, ele foi, e daí em 2019 ele foi procurado, ele não pagava imposto fazia um bom tempo, que ninguém imagina que um cara desse paga imposto.
Mas antes de ir embora da parte do presidente, porque ela é importante. Primeiro, foi a eleição que depois ia acabar escolhendo o Trump.
É verdade.
Eu acho, que se era o momento de Joe McAfee conseguir se eleger presidente, era nessa.
Ele era alternativa ao Trump perfeita, né?
É.
Tipo, um Trump mais legal.
Assim. E assim, eu vi umas entrevistas sobre essa época dele, que ele concorreu, ele participou das prévias dos liberais, né?
Não, libertário, libertário, partido da cobrinha lá, não pisa nem na cobra aí, galera.
Pelo Partido Libertário. E ele tinha condições, cara, ele tinha condições de ser o candidato deles, ele não tava mal nas primárias. Só que, pra ele, o que valeu a pena foi participar disso.
Aham. Uhum.
Eu vi ele dando umas respostas, ele é carismático respondendo, cara.
Cara, não, o cara é visivelmente muito inteligente,
não,
tá
tipo, ele, não, ele é muito ele inteligente, não, assim. E é. Ele não chegou tão longe enganando as pessoas sem ser carismático, né?
Sim, exato. Então ele dava umas baita respostas que, tipo, ele tinha chance.
Uhum.
Tanto que eu vi a entrevista da mulher que cuidou da campanha dele e da pré-campanha e ela disse, mano, eu achei que ele ia ganhar, tá ligado?
Uhum.
Só que do nada ele largou. Porque ele se projetou nessas campanhas, né, nessas primárias. E aí, durante isso... Como ele ganhou projeção, ele acabou recebendo também uma proposta para entrar numa empresa, tá ligado?
Uhum.
E aí ele pegou, porque ele nunca...
É uma empresa de coisa financeira, né? De consultoria financeira e tal, as paradas assim. Cara,
ele não tava nem aí para concorrer, tá ligado?
E aí você já vê quem é que essas empresas contratam, né? Você vê que assim, é tudo um meio muito, muito legítimo todo esse meio.
Detalhe, para variar. Ele fechou o acordo. E nessa época ele já tava, sei lá, na terceira ou quarta esposa dele. É uma mulher que ele conheceu assim que ele chegou nos Estados Unidos.
É verdade,
que ele conta que ele não tinha nada. É uma prostituta que ele encontrou no aeroporto. Pô, a história é zoadaça, assim. E o pior de tudo, a mulher comprava as paranoias dele.
Até hoje, né? É a última esposa que ele
Até hoje ela jura que ela que é uma teoria conspiratória. Paranoica, igual a ele, tá ligado?
Caralho.
Paranoica igual a ele.
Não, e tem umas entrevistas que entrevistam e o cara, ela tá sempre junto ali depois. Cara, e é doido, porque ele meio que... Daí falam que ele salvou ela de uns caras que estavam de traficante sexual e tal, essa parada toda, né? Tipo, uhum. E aí você não sabe de novo o que é verdade, o que não é. Tem a história toda que ele pagou ela com umas notas de $5 também, que a parada envolvida, ele tava fudido, dinheiro emprestado, de acordo com a história.
Sim, uhum. Pô.
Aí daí teve esse rolê, ela ficou com ele até o final mesmo, de fato, né? Tipo,
Cara, não tinha nada.
É.
Chegou nos Estados Unidos. E vocês não vão falar que a prioridade do cara é pegar uma puta, mano?
Mas tu, com tudo que a gente falou desse cara, tu acha que ele ia fazer o quê?
O cara não tem nada. Olha só, cheguei, pum, saí do aeroporto, caralho.
Pra igreja
não tem nada, mano. Não tem nada. Tenho $5 na minha...
Mas ele já tinha tomado muito sais de banho, mano. Ele já tava...
Mano.
Galera, para o minigame de hoje, nós temos uma novidade. Nós temos pela primeira vez um minigame enviado por um apoiador. E espero que, inclusive, se torne hábito, porque vai ser da hora. Eu não sei se nem sei se vale ponto ou não.
Tá.
Mas eu acho que vale, porque são dois arquivos. O primeiro é pergunta e o segundo é resposta.
Mas ele não falou se é da
não,
história.
Até porque se ele mandasse uma história, a gente não ia nem ter como perguntar assim, não é relevante, né?
É, não, pra, vamos...
Ah, verdade, né?
Não, por exemplo...
Eu ia ter que ligar pra ele na hora, assim,
eu não sei, sai, Alexandre, eu não sei como é que é. Espero que seja de responder, porque daí tá valendo o campeonato essa porra, tá?
Tá. Ah, é? Tem chance ainda?
Não,
chance.
Não. Só vai melhorar um pouquinho o placar. Eu acho que, inclusive, eu esqueci de ver, mas eu acho que o jogo tá ganho.
Se eu acertar, me considero campeão, entendeu? Porque eu só tô participando hoje, então assim, se eu ganhar, vale a temporada.
Fora de caso, vale 3, pô.
Não, é de apoiador, vale 10 pontos, entendeu? Vale tudo. Ó, vou pra rodar aqui, vamos lá.
Tá.
Vai.
Fala, galera. Fala, Diego. Fala, Diogo. Fala, Marco. Fala, editor. Editores desse nosso querido e amado podcast. Meu nome é Antônio Rodrigues. Não sei se eu sou dos primeiros, mas eu tenho certeza que estou entre os primeiros entre os 30 primeiros apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Já peço perdão de antemão por qualquer erro que eu comentei aqui. se eu gaguejar, se eu parar, voltar. Mas eu tenho plena confiança, plena fé nos editores desse podcast. Afinal, eles fazem o Marco ser um excelente locutor. Mesmo com... Tô brincando. Mesmo com as coisas, eles... Se o Marco consegue ser um excelente locutor, estarei no mesmo caminho que ele.
Gostei, okay? Gostei do bolinho. Apoio.
Entrego minha voz em suas mãos. Vamos tá. Começar com... Estamos nos Estados Unidos, em Nova York, em 1932. Num país recém saído da sua grande crise de 29, porém ainda sofrendo com as suas consequências, digamos assim. Era uma época difícil de se conseguir emprego, de se arranjar dinheiro, e também não vamos esquecer que em 29 ainda existia lei seca nos Estados Unidos.
Tá ficando
que
bom.
Durou
tá,
até 33. Tá então, o álcool era proibido na época. Porém, mesmo com álcool proibido, como todos sabem, quando se tem algo proibido ainda, se manter o consumo, existia...
É mais gostoso, dizem.
Os bares clandestinos. E Tony Marino, o nosso primeiro personagem, era o dono de um bar clandestino. Tony Marino e seus comparsas do momento viviam de fazer um golpe de seguro de vida. Francis Pascoa, Hashes Green, que entra mais tarde, mas também está, conta como comparsa, e Daniel Kreuzberg, eles formavam tipo uma gangue que fazia um golpe de seguro de vida. Como se fazia esse golpe? Eles iam em hospitais e conheciam pessoas doentes, prestes a morrer ou de doenças que não tinham solução, e persuadiam as pessoas a fazerem um seguro de vida. Só que sem a pessoa saber, eles se colocavam como os beneficiários desse seguro de vida, ok? E como um país de crise, era uma forma deles conseguirem mais dinheiro, de enriquecer. Porém, com o tempo, eles perceberam que nem sempre pessoas doentes estão disponíveis, e nem sempre as pessoas doentes disponíveis, digamos assim, elas são persuadidas a assinar qualquer papel que botar na frente delas. Então eles fizeram uma segunda forma de fazer esses seguros. É pegar uma pessoa, fazer esses seguros, e como o Nino disse que no texto que eu estava lendo, que eu achei engraçado esse termo, encurtar o tempo de vida artificialmente. Ou seja, eles meio que, né, faziam o seguro de vida no nome de uma pessoa e que artificialmente encurtava o tempo de vida dessa pessoa. E assim chegamos no nosso principal astro da noite, que é o Michael Malloy, um imigrante irlandês, ex-bombeiro, firefighter, ou seja, bombeiro que combate fogo, não bombeiro hidráulico, que recente tinha perdido o emprego e afogava suas tristezas nesses bares clandestinos, bebendo. E o Michael, ele tinha um pequeno hábito que irritava os donos de bares clandestinos, que é, ele tinha um hábito de abrir uma conta nesses bares, não pagar e passar para outro bar. Eu abri uma conta no teu bar, bebia o quanto podia, botava na minha conta, não pagava, ia para outro bar. E como o álcool era proibido na época, não se tinha a quem esses donos de bar clandestinos recorrer, ir para a polícia, nada, não tinha como reclamar, não é? Então, Tony Marino, junto com seus compassos, tiveram a brilhante ideia de... Cara, e se eu fizer o golpe com esse Michael Malloy? Ele está perto dos seus 60 anos, entre 59 e 60 anos. Já bebe bastante, e nessa época morria-se muito de beber bastante, lá nos Estados Unidos. Não era incomum as pessoas morrerem de tanto beber. Então, eu vou fazer o seguro de vida nesse... aplicar o golpe no Michael Malloy. Só que ninguém sabia que esse Michael Malloy futuramente seria conhecido como Iron Michael, ou Michael, ou difícil de morrer, indestrutível. E aí começa a pergunta: o Michael Malloy, ele realmente era difícil de morrer? A primeira tentativa foi a mais simples de todas, então nem conta como uma opção, ok? A primeira tentativa foi que o Tony Marino chamou o Michael pro seu bar e abriu uma conta ilimitada pro Michael, e o Michael usou e abusou dessa conta limitada por vários dias, porém, sem sofrer nenhuma sequela, nenhuma consequência.
Cara, é irlandês, porra!
PS. É. Agora eu vou começar a falar pra vocês das das várias outras tentativas. Estima-se mais de 9 tentativas de assassinatos diferentes.
Caralho.
De formas diferentes. Eu vou dizer as formas e somente uma delas foi capaz de matar o Michael.
Boa, boa! Muito bom!
Massa! Ou seja, mesmo que você acerte que matou, todas as outras tentativas, ele sobreviveu pra contar a história, pra beber mais no bar do Tony no outro dia. Então vamos lá. A primeira tentativa, eles deram ostras estragadas e marinadas em álcools desnaturados.
Que refinado.
Um álcool não propício à ingestão do ser humano.
Matou ele matou a paradinha, os bichinhos da ostra já.
Diversos ingredientes tóxicos.
Ninguém ao sacou o cara irlandês mesmo, cara. Pô.
Opção B. Sanduíches de sardinhas apodrecidas e vinho triturado. É tipo assim, além desses sanduíches
de
sardinhas apodrecidas, ainda colocaram, eles trituraram vidro pra fazer tipo um caco de vidro menor. De vidro, forma assim, pra ele comer. Trocaram a bebida normal do Michael, de vez em quando, alguns shots do Michael, por metanol.
Caralho.
Espaço para contextualizar o metanol. O metanol em si, ele destrói o nervo óptico e envenena o sistema nervoso central. Estima-se que 2 drinks já é quantidade suficiente para matar um adulto comum.
Mas não é um irlandês ali, né?
Mas ele não era um adulto comum.
Ele já mostrou o suficiente que não é um adulto comum.
O metanol não é só um álcool comum, não. Não é só, como chamam, é álcool de madeira, não. Quando você troca o etanol por metanol, faz diferença, ok? Depois de uma noite de bebedeira, pegaram o Michael, levaram para um banco de praça, deitaram lá enquanto ele estava dormindo, encharcaram suas roupas, detalhe, era uma noite que estava nevando. Ok? Ou seja, embebedaram ele até ele cair dormindo.
Minha avó ia chutar essa aí.
Ficou no sereno, morreu?
Ficou de costas pro vento. Ficou de costas pro vento, morre, mano.
Molharam as roupas dele e botaram ele dormindo no banco de praça numa noite de neve. Opção A, B, C, D, E. Uma opção E.
Esse cara não morre, mano.
Ele sofreu um atropelamento por um táxi a cerca de 72 km por hora. E não só a ida, eles atropelaram e deram a ré e evadiram no local. Ele sofreu esse atropelamento de um táxi a 72 km por hora. E opção F, embebedaram o Michael. Novamente embebedaram o Michael. E após bebedaram, levaram ele para um local e tentaram envenenar ele com monóxido de carbono. E aí, fora essas, existiram outras tentativas. Mas eu peguei essas aqui, que foram as mais insanas, que eu pensaria que ele poderia morrer para qualquer uma delas. Mas dessas 6 opções, ele sobreviveu a 5. E só morreu em uma delas. Qual foi a opção em que ele morreu?
Tá, eu acho que a gente precisa revisar aqui.
Cara, eu vou com a minha avó, eu não lembro mais da primeira e eu preciso mijar, tá ligado? Então eu deixo uma opção aqui, ó. Foi com morreu. Ficou no sereno lá, tá. Saiu o cabelo molhado, tá ligado? Morreu.
É, pode vidro.
Com álcool desnaturado. A outra é vidro em pó com sardinha podre. Vidro moído com sardinha podre.
A terceira era do metanol, a quarta era do banco da praça.
O banco da praça, é.
Atropelamento.
Atropelamento.
É o do monóxido de carbono, é a última aí.
Monóxido de carbono.
Tá bom. Valeu pelas dicas aí de negócio, cara. Eu aprendi várias ideias aqui de dentro pra mim aí, cara.
Vou abrir uma empresa de seguro de motoboy agora, galera.
Tá, deixa eu pensar.
Eu já tenho a minha, cara. Não é possível, cara, que esse cara é.
Tá, ele foi na D, eu tenho a minha já também.
Tá. Eu acho que eu vou. Tô tentando olhar pra vocês porque eu não quero que vocês me influenciem. Eu quero tentar. Tá, eu vou lá. Ó. Meu palpite. E a gente pode falar, né?
É, sim.
Não, vamos só falar.
Tá.
Eu acho que ele, no fim das contas, morreu atropelado pelo táxi.
Tá.
Tá, eu acho que não.
Eu acho que é o do metanol.
Eu acho que é do monóxido, cara.
Monóxido.
Se ele embebedou e botaram ele fechado em uma garagem, não tem o que fazer.
Verdade.
Pô, tá ligado?
Sim. É que essa altura eu já acredito que o organismo dele é só na porrada. Pois é. Eu não acredito em qualquer outra forma. Posso dar-lhe a resposta?
Pode dar-lhe.
Eu vou dizer primeiro como foi que ele sobreviveu de cada uma e depois eu digo como foi que ele morreu. Ok? Não vou dizer todos, mas só algumas.
Isso aqui
coisas.
Podia ser um episódio do podcast.
Quase, né?
Na primeira opção, quando trocaram a bebida dele por metanol, antes de pensar em metanol, eles pensaram em arsênico. Mas arsênico era um veneno muito caro e difícil de se conseguir. E metanol também não foi a segunda opção. Houve tentativas, entre aspas, menos agressivas, com a terebintinta, veneno de rato e até anticongelante.
Porra. Nossa!
Mas o etanol, bebida que ele ingere normalmente, o etanol álcool de bebida, primeiro, ele bloqueia a absorção no fígado. Inclusive, o etanol é utilizado como antídoto para envenenamento por anticongelante. Porra. E não só isso. O metanol em si, ele não é tóxico. O que é tóxico são os seus metabólitos. Metabólitos é o resultado gerado depois que o metanol ele é metabolizado pelo nosso sistema. Só que adivinha, o metanol é metabolizado pela mesma enzima que metaboliza o etanol. Ou seja, o metanol e o etanol, os dois disputam pela mesma enzima dentro do seu corpo. E como o etanol se encontrava em maior quantidade no corpo, é normal que ele utilize as enzimas disponíveis e o metanol seja excretado sem se tornar tóxico para o sistema da
não
pessoa
deu.
Que ingeriu ele.
Não deu.
Né?
Não deu. Ok.
As curiosidades sobre o sanduíche. Sanduíche de sardinhas apodrecidas e vinho triturado. Ele não comeu só um, mas como ele comeu o primeiro sanduíche e pediu um segundo sanduíche, cara, e não sofreu nenhuma consequência. Ok? E ele também não morreu com isso. Quando embebedaram ele, molharam suas roupas e o deixaram no meio do banco de praça, numa noite de neve, ele não morreu. Por quê? Porque após eles deixarem o cara no banco de praça, molhado, passando frio, uma polícia estava passando, após um tempo, encontrou o Michael e levou ele para um abrigo de moradores de rua, onde secaram ele e o vestiram.
Tem que tirar a verba da polícia mesmo, cara.
Chupa a mão do Alexandre.
Sobre o atropelamento de táxi, a 72 quilômetros, e de volta, ele só quebrou o ombro.
Mano, vai ser a ostra ainda.
Entre aspas, somente três semanas no hospital.
Não, também não morreu ainda,
com atropelamento de táxi. A opção certa e a opção que finalmente conseguiu matar ele foi envenenamento por monóxido de carbono.
Aí, porra.
Um detalhe que eu quis dizer é que após embebedar ele, amarraram ele numa cama e tal, e colocaram o monóxido de carbono no cano diretamente no nariz e na boca dele.
Nossa senhora!
Caralho, mano.
Então, mesmo que ele tivesse acordado, ele não conseguia mais sair dali.
Caralho.
Eu ia falar isso porque ia tirar essa opção, né?
Caramba.
E um detalhe é que, de acordo com os depoimentos, ele levou cerca de 20 minutos pra morrer. O que é considerado um longo período pra alguém aguentar. Mas no fim, mesmo após 20 minutos sobrevivendo ao monóxido de carbono, ele lutou ainda, né? Ele ainda sobreviveu durante esses 20 minutos, mas ele morreu. Vamos pro final da história. Os cinco malandros, eles até conseguiram o dinheiro do seguro. Pagaram um médico para dizer que a causa da morte foi pneumonia lobar. Porém, eles deram azar porque o Joseph Murphy, justamente quem eles botaram para ser o irmão do Michael no seguro, foi levado como testemunho no assassinato que teve num desses bares clandestinos que ele participava. Teve um assassinato e ele foi levado como testemunha. E nesse meio tempo, começaram a desconfiar do Joseph Murphy. E nesse meio tempo, funcionários da empresa de seguros, que eu não sei o quão bom eles são detetives, mas aparentemente são excelentes detetives, eles ficaram suspeitos porque eles começaram a tentar rastrear esse tal de Nicholas Mallory, o nome fictício dado ao Michael. Como não encontrava, e como também o irmão desse fictício, Nicholas Mallory, foi preso, começaram a investigar. E também, como o Michael não morreu de primeira, e por causa das inúmeras tentativas de matar o Michael, começaram a se espalhar os rumores de que tentavam matar ele, né? A polícia abriu a investigação e refez a autópsia no corpo, o que deixou claro que a causa da morte não foi pneumonia. Eles só abriram lá o corpo e conseguiram encontrar.
Porque é caco de vidro, tá
claríssimo de pneumonia. E sim, tinha sido envenenamento através de monóxido de carbono. Os cinco, mais o médico que assinou, foram presos. E os cinco foram condenados à pena de morte pela cadeira elétrica.
Caralho.
E estima-se que foram gastos quase 2 mil dólares na tentativa de matar o Mike. E eles só receberam um pouco mais de 3.500. Ok? E essa foi a resposta. É isso, rapazes. Foi um prazer aparecer aqui no podcast de vocês. Espero que os editores me deixem ainda mais coerente. E tchau.
Tá, cara, me diz se não é coincidência.
Caramba, mano.
A gente falar de Glass S há 5 minutos atrás.
E aí o cara me engoli vidro.
Ele fez o processo inverso, né, basicamente. Mas, cara, eu vou falar uma parada. Tipo assim, obrigado de novo pela representação aí por lembrar dos editores. Me sinto representado nessa parada. E também pelas dicas todas, né, de negócio aí. Eu tô pensando em algumas coisas. Agora, cara, esses caras precisam mudar o fornecedor, né, cara? Que os caras gastaram 2 mil dólares pra comprar... Tainha não. Sardinha podre e ostra estragada. Que mais? Comendo o Ostradamus, né?
Metanol
deve ser, mas não sei quanto custa, né? Mas o resto
parece a piada do se o veneno vencer, ele fica mais venenoso ou menos venenoso, né? Porque precisa de baixa qualidade os fornecedores deles, cara.
Não, e pô, e caro, né? Pô, sardinha estragada aí, gastar 2 mil dólares, pô.
Não, e como o cara era imune a tudo só por beber álcool, né?
Exato.
Porque ele tava o tempo todo bêbado. Imune a metanol.
Mas acho que dá pra gente chegar a umas conclusões muito interessantes aqui pra saúde da população aqui nesse podcast, né? Porque teve o outro lá que viveu até 78 lá.
O McAfee se drogou a vida inteira e chegou aos 70. E só morreu porque se matou. Quer dizer, a controvérsia. Se mataram ele. E aí agora essa história aí do cara que é basicamente... Eu acho que na verdade ele tava conservado, né?
Já tava embalsamado.
Ele tava embalsamado vivo. Caralho. É por isso que a minha teoria é que só atropelando pra matar esse
cara. O cara devia ser bastante burro também, né, cara? Porque o cara não sacou, assim, que tipo, tava acontecendo alguma coisa estranha, assim. O cara come caco de vidro e depois o cara come a ostra estragada lá. E ele tá de boa, tô sossegado, assim. Continuar minha vida tá me levando a um lugar muito bom, tá dando muito certo, entendeu? O cara não pensa em mudar os hábitos, assim.
Caralho. É igual a lenda da morte do Rasputin, né?
Sim.
Vocês estão ligados,
né? Que envolve pênis também novamente aqui.
Envolve muitas coisas. Mas é porque, tipo, quando eles vão matar ele, tipo, sei lá, esfaqueiam, dão um tiro, cara, eles enforcam, fazem o caralho a quatro, enrolam ele num tapete, jogam ele na água, e daí depois, quando recuperam o corpo, tipo, a causa da morte foi afogamento, tá ligado? Tipo, tinham dado tiro, já tinham enforcado, cara, já tinham dado facada, já tinham feito.
Sim. E você vê, né? Tipo, esse cara também, ele morreu da forma mais boba, né? Nox carbono, coisa sem graça, assim, perto de comer caco de vidro, caramba. Assim,
não, mas só... não tem o que fazer, caixão, tá ligado? Nox carbono, tu não. Tu fica meio que com sono, letárgico,
você nem percebe.
Você não consegue nem reagir,
Isso, começa contra, tá ligado?
Eu tô com medo de ter deixado meu forno aceso em casa lá, cara.
Então, deixa eu já agradecer aqui o senhor Antônio Rodrigues. Espero que isso crie uma tendência, né? Quem sabe mais apoiadores, galera que acompanha o podcast Mano Minigames.
É isso aí, galera.
Ele tentou ajudar o Marco. Infelizmente, o Marco já está...
Por quê? Não. Tira de mim a minha pequena vitória, cara.
Tem o seu mérito, mas essa reação foi muito tarde.
E ainda bem que a gente combinou, na hora que ele pediu pra gente pensar na pontuação, a gente combinou que seria valendo 15 pontos.
Mas só uma coisa que eu queria jogar minha defesa aí, que o cara só não morreu na parada que foi por causa da polícia, entendeu? Então eu achei o segundo.
Exatamente.
Ele
ia morrer.
Minha avó ele ia morrer. Ensinou isso aí que ele ia morrer, entendeu? E tá certo, minha avó, ele ia morrer. A culpa é da polícia.
Senhores, partindo então para nossa última leitura de comentários dessa quinta temporada. Hora de a gente deixar uns últimos serviços prontos aí antes de poder fechar essa... Que foi uma excelente temporada, galera. A gente tem vários recordes... Bom, novos recordes de acesso, né?
Ô, louco!
Nós temos... Quase não deu, galera, mas a gente passou muito perto de ter dado tempo de comemorar 100 mil acessos ainda durante essa temporada, cara. A gente tá...
Ô, louco! Caralho!
Quando a gente entra pra gravar esses comentários, vendo os últimos dados que nós temos, ó, deixa eu até já confirmar aqui, ó.
Fala números exatos aí, fala esses números exatos que eu quero tocar a calculadora aberta.
Tá bom. Deixa eu ver, então, exatamente o número que o YouTube tá dando agora.
É que daí dá um número de 5 dígitos, dá pra jogar no bicho.
Ó, 26.075 acessos.
26.075, mais...
67.831.
93.906.
Ó, falta 6 mil acessos, cara. A gente tem uma média de acesso agora semanal que tá chegando aí aos 3 mil, ou seja, falta 2 semaninhas pra gente chegar aos 100 mil ainda durante a temporada.
Aí, ó, 96906. Quer dizer, 93906. Dá pra jogar no bicho aí, hein?
Diogo, era pra gente resolver o problema de vício do Marco. E eu não sinto piorou. Que esse podcast tá melhorando.
Número de 5 dígitos é batata, cara.
Mas, de novo, agradecer aí todo mundo que nos ajudou aí, seja sendo apoiador, seja indicando pros outros nosso podcast a chegar a esses números que tá ficando bonito, hein?
Também já posso largar o emprego? Posso largar o emprego já?
Não, ainda não. Eu acabei de checar ali o número de apoiadores e, por enquanto, não.
Ah... Eu quero ver quando a gente vai ganhar a plaquinha, pô. Não tem a plaquinha do YouTube?
É, a plaquinha do YouTube acho que demora. A gente tem 1.000 inscritos no YouTube. E é uma plaquinha do Spotify, 99 mil. Faltam 99 mil. Já é, no Spotify a gente já tá indo pra quase 2 mil seguidores, hein?
Ô, louco.
Ó, eu vou fazer as honras de ler o primeiro comentário, porque ele me compete aqui. O Prodígio disse aqui, ó. A minha TV OLED, quando chegou, eu botei ela em pé em cima da cama pra depois pendurar na parede. Porém, ela era muito pesada e sozinho não conseguia nem deitar ela sobre a cama, parecia que ia quebrar no meio, nem colocar de volta na caixa. Acabei ficando uma hora segurando a TV até que meu pai veio me ajudar.
Caralho. Lembra as crianças quando vão no banheiro cagar? Ô, mãe! Ô, mãe!
Só que ao invés de papel higiênico, ela teve OLED, né?
É. Bom, cara, teve OLED, meu Deus do céu.
História cara, lá do Mundo Conectado, mano. Né? Que é o estúdio vizinho ali da Adrena, o canal irmão ali da Adrena. Chegou uma TV de 80 e tantas polegadas e gritaram pra gente ir lá ajudar, porque tinha duas pessoas levantando e a TV tava envergando no meio.
Aquela TV fininha, né?
Ela é um tanto fina pro tamanho dela. E só o pé dela tinha mais de 20 quilos pra manter ela em pé, porque ela era 80 polegadas.
A TV tava dobrando.
Dobrando, com duas pessoas pegando em cada ponta. Porra. E aí teve que vir uma terceira pra dar sustentação.
Caralho.
100 mil reais de televisor, galera, e envergando.
Porra. Que arrepio. Gabriel XDZ, ele diz:
nossa, que episódio incrível. Ah, meu Deus, amei esse minigame.
Esse é o minigame da
Wikipedia.
Cara, gostei muito também, cara. Eu achei que fosse dar mais trabalho, mas quando eu vi as três câmeras assim, eu comecei a ver meu desespero scrollando pra cima e pra baixo. Falei, porra, isso retrata bem o que a gente passou, cara.
Cara, então, o meu único medo é como ia ficar pro pessoal que fosse ouvir só no áudio, né? Eu sei que na versão em vídeo ficou muito maneiro. Então, quem assistiu, quem só ouviu e quiser ver no YouTube, vocês vão ter a versão com a gente jogando, né? As três telas. E é mais maneiro ver os três desesperados procurando coisas.
Só a tela indo pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Hiperlink, hiperlink, hiperlink.
E o jogo chegou em dois cliques, tava em animais. E parecia que ia perder, tá?
Nossa, pareceu muito,
depois, mano. Depois assistindo, depois você ficou perdido. Eu fiquei uns 5 cliques preso em geometria e quase te alcancei, mano.
Eu fui, era só pai, fórmula matemática.
Eu quase cogitei voltar pro começo lá do que eu tava vendo. Deus Weiner mandou.
Muito bom, muito bom. A Saori claramente é a única lúcida da mesa.
É, bom, não tem muito o que questionar disso aí.
Eu tenho discordâncias.
Eu tava dopado, assando carne. Se vocês perceberem no episódio, dá pra escutar às vezes um barulho de uns espetos batendo. Era eu lá tirando sal da carne, pô.
O Washington Luiz mandou aqui, ó.
Deixa a Saori fixa no elenco.
Então, com o episódio da Saori e com o do Alexandre, a gente já tem dois, né, episódios com participantes. E eu vou largar uma enquete porque eu quero entender a sazonalidade que o pessoal quer convidados. Se quer uma coisa que seja tipo, todo episódio tem um convidado, ou quer ser tipo, é um ou dois episódios especiais por temporada, ou se o pessoal quer uma coisa mais mista, né? Ou metade com e metade sem. Então vamos largar uma enquete lá e vocês votam como é que vocês preferem aí essa sazonalidade de participantes. Eu achei bem da hora.
Very nice.
Sim.
Very nice. Bom. Arton, 2111. Porra, até pra ler número tudo. É 2111, né, porra?
Não,
2101.
Sim, 2101.
Aí, ó. É, 101. Porra, caralho, mano. Meu Deus. Editem, por favor, cara. Eu sou dislexo. Vamos lá.
Ele disse, coraçãozinho, um dos melhores episódios dessa temporada. Caramba, o Diogo é muito diferente do que eu imaginava. Muito mais normalzinho.
Como assim? Eles se conheceram, alguma coisa parecida, não?
Não, o cara tá usando
diferença. Porra, normalzinho, mano.
Ah, ele tá usando... E agora, falando, esperando pra pensar. Meio que ofende também eu e o Marco, né? Porque ele só... Porque o jogo é normalzinho, então eu e o Marco somos o quê, cacete?
Não, mas... E foi, tipo assim, eu não sei se ele tá elogiando ou ofendendo nenhum de nós, no fim das contas.
É, pode ser. Então, você ofendeu todo mundo, na dúvida se ofende.
Eu aceito.
Se o cara disse uma coisa e tu não entendeu, na dúvida já começa a trocar soco. Provavelmente ele te ofendeu. Mas eu acho que a gente tem uma foto nas redes sociais. Eu acho que eu vou pôr na versão do YouTube também, quando a gente estiver lendo os comentários. Eu vou pôr aquela foto que tá nós três gravando. Pro pessoal imaginar aí, quem quer ver uma imagem da gente. Porque a foto do Diogo é a foto do minigame. É uma foto muito pequena, com tipo 30 pixels por 30 pixels, e ele está usando um chapéu de palha.
Ah, verdade, verdade. Ele
está praticamente fazendo cosplay de One Piece, mano.
Nossa, aquela foto bizarra, bizarra. Ah, essa, foto... essa foto pra ele é o normalzinho, tá ligado?
Isso, isso. Não, sabe o que o Diogo tá fazendo? Ele tá muito igual àqueles treinador de Caterpie dos primeiros Pokémon.
Caralho,
um chapéu de palha que vem te brigar contigo. Eles têm uma Caterpie nível 4, tá ligado? Dá vontade de dar um chute no moleque, tá ligado? Sim, tu tá com o Charmander, manda ele dar um Ember, mata 4. Os 4 Caterpie que ele tem, uma atrás da outra. E aí a última é uma Caterpie level 6, tá ligado?
É, e ele continua:
como ele tem a voz idêntica à do Brian Rizzo.
Não sei quem que é.
Brian Rizzo não era aquele cara do. Não ouve?
Não ouvo, exatamente. Não. É, ele tem verdade. Um podcast próprio dele agora, eu acho.
Ah, caralho.
Tá. Não, mas o Diogo é bem menos gaúcho. Tipo, 100% menos gaúcho.
Lembrei.
E 200% mais japonês que o Brian Rizzo.
É.
E ele disse, sempre imaginei ele mais diferente.
Aí, ó.
Mas eu nunca vi o Brian Rizzo também. Então...
Seu norme. É um...
Já vi alguns podcasts dele. Podcast ou videocast, não sei.
Caramba, ele não é nem um pouco o que eu esperava que ele fosse também.
E nem um pouco o Diogo.
Nem perto. O Jonathan sem H mandou aqui:
é, você não precisa, pode. Não acredito que estourei R$2.600 de limite e não passou a assinatura mais importante do mês.
Compra no crédito negada, compra de R$7.99 negada. Pô,
foda,
triste,
né?
Triste.
Pô, a assinatura do Jonathan não passou 8 pila porque já bateu nos 2.100. Aí tu vê, né? Caramba. Tu vai passar uma bala e não passa no cartão.
Caralho, pô, mas o Jonathan tem mais limite que eu, cara. Que isso? Tô mal, hein?
Não, mas tudo bem, Jonathan. A gente não vai se magoar se você precisar pôr esse mês aí, né, nas finanças em dia. A gente só quer que todo mundo que contribua com a gente seja aquela grana que tá sobrando que vocês podem contribuir. Então, se quiser pular esse mês porque estourou o cartão, tudo bem, né? Mas o Nubank dá uma ajudinha, né? Manter nosso podcast, dá um limite, dá mais 8 pila de limite pro Jonathan.
2.608.
É, eu ia falar que ele pode jogar no bicho também, mas daí, porra, já...
O cara tem R$2.600 de limite, o que, que custa dar 2.608, né? E fechando aqui o nosso apoiador, o Igor Henrique, ele já ouviu o podcast, né, que a gente tá reproduzindo aqui, então ele já pode comentar.
Ainda bem que no jogo ele especificou que o cara só morreu de uma das tentativas de assassinato.
Assim, eu digo com toda tranquilidade, eu morria pra todas as 6 opções.
Com certeza.
Toda tranquilidade. Ser atropelado, morri. Comer caco de vidro, morri. Só de pensar.
Nossa.
Entendeu? Cara, eu já levanto da cama ruim, cara, me estralando todo já.
É, eu tomo duas cervejas e já tô, tipo, como alcoólico. Então, imagina, a primeira tentativa dos caras já tinha me levado, mano.
Bateu um ventinho frio, eu já tô espirrando aqui, pô.
Senhores, uma coisa que a gente precisa definir é: jogo de apoiador vale 3 em vez de 2, né?
Ou 15, né? Não sei.
Calma, mano, calma, calma. Ah, não, isso é desde temporadas anteriores. Sempre valeu 3 pontos quando é jogo de apoiador. Vale mais pontos, né?
Tá bom.
Mas pra ti, os 3 pontos, para de reclamar, porra.
É pro Marco, não é?
É, os 3 pontos é pro Marco. Então, senhores, com o minigame de hoje, o Marco, que não tinha nenhuma chance, ficou na mesma posição, só ficou menos feio, né? Porque eu tava vendo o gráfico, o Marco ficou patinando com 1 ponto a temporada inteira.
Caramba.
Ele fez 1 ponto no segundo episódio e nunca mais fez ponto a temporada inteira, mano.
Primeiro episódio tava promissor.
Caramba, cara. Eu já estive lá, eu sinto a sua dor.
É. Mas tipo, não, até você, Diogo, quando você jogou muito mal na temporada passada, não era tão horrível o Marco, assim, ainda que... Por isso que é importante esses 3 pontos, porque do nada daí ele faz 3 pontos e fica bonito até no gráfico, assim. Não parece que ele não teve nenhuma chance em nenhum momento. Mas com isso, então, com os 3 pontos, o Marco sobe de 1 para 4 pontos, ficando em terceiro e último lugar. Eu vou para 7 pontos, que era onde eu já tava, né? Em segundo lugar, e o Diogo se torna o primeiro bicampeão, né? Considerando que a gente empatou. E peraí, quem ganhou a primeira temporada foi você e o Marco empatado.
Foi empate.
Aí, o que teve na segunda?
Eu ganhei. Lembra que uma apoiadora me salvou?
Ah, tá.
Acho não, que então, foi,
é. É, então nós temos, ó, a primeira temporada vocês dois empataram, na segunda foi a vez do Marco levar, e na terceira agora é o Diogo, então nós temos vocês dois como bicampeão e eu biparticipante.
É, o cara que não ganhou nada me criticando aí, pô. O que, que é isso?
Não, vocês têm que entender que são 3 temporadas... Vocês têm que elogiar a minha estabilidade. São 3 temporadas seguidas em segundo. Eu consegui ser segundo, né? Óbvio que eu fui o segundo colocado, já que vocês dois empataram em primeiro na primeira. E nas outras duas eu sempre fui o segundo colocado. Assim, eu sou o maior vascaíno do mundo.
Eu ia falar, não é a mesma piada do seu time?
Exatamente. É a cena de vascaíno, galera. Então eu sou o tri-vice-campeão do Você Não Precisa Saber. Então, orgulhosamente, aí estamos sempre ali na foto da disputa, mas nunca no topo do pódio. É isso aí. Senhores, é com isso? Encerramos essa temporada, então?
Encerramos, encerrado.
Show.
Eu tenho uma sugestão antes de a gente ir embora. Porque assim, nossos apoiadores ainda vão ter mais ou menos uns 3 episódios. Eu tô vendo ali a quantidade de material pra fazer os sabonetes napolitanos. Então, pra quem não é apoiador ou tá conhecendo agora o podcast, a gente tem um material extra que a gente não usou na edição final. É conteúdo inédito, alguns outros papos que a gente viaja na maionese.
Proibidão. Mas,
tem uns assuntos que, né? Mas e umas coisas que acabam não entrando no, por causa do comprimento, né? Tipo, só o episódio hoje do John McAfee, a gente gravou uma hora, hein? No final desse episódio, vocês vão ver só uns compilados fora de contexto que mostra o nível de coisa que não foi pro episódio e vai pro Napolitano. Então, Jesus. A gente tem esse conto do resto aí pra, também, como uma contrapartida aos apoiadores, né? Que tem nos ajudado a investir em material, tem ajudado a pagar a edição e tudo mais. Mas, que tal a proposta? Quem recomendar o nosso podcast em redes sociais e marcar nossa arroba no Twitter, no Instagram... Se eu lembrar, se eu entender como faz isso no Facebook, acho que a gente tem uma página e tente nos marcar no Facebook, sei lá. Mas marcou a gente nas nossas redes sociais, a gente dá o primeiro sabonete napolitano pra todo mundo que indicou o podcast, que tal?
Eu acho very valioso. Beleza.
Tá, né? Massa. Então, o primeiro dos três, quem indicar nosso podcast nas redes sociais, marca a gente lá. E quando ele sair, eu mando pra todo mundo que nos indicou um dos três aí. E quem sabe, se vocês se empolgarem, se diferente do Jonathan, que não tem mais limite no cartão, vocês puderem contribuir, fica a dica aí. Então, enquanto não estourou seu limite no Nubank, é 5 pila por mês se for através do Apoia-se. No YouTube é um pouquinho mais caro, porque o YouTube tem o corte deles lá. Mas é R$7,99, que é o que não passou no cartão do Jonathan. Vocês conseguem contribuir pra gente em breve. Vamos dar uma intervalinha aqui, galera. Mas em breve aí voltar com mais episódios.
Very nice. Pô, mas tu também é foda, né, cara? Tu fala que eu tenho que tratar meus vistos, me vem com o esquema de pirâmide desse aí, pô. Tem que indicar e não sei quem, marca, ganha o napolitano, chama a avó, chama a tia.
Indicar e tiver mais likes.
Pois é.
A gente tá sorteando um iPhone 14, tá ligado? É. Então, senhores, fechamos?
Closed.
Fechamos.
Então tá, pra todos aí que ajudaram a gente a chegar, em breve, né, vocês já vão ver, nós vamos postar nas redes sociais quando a gente bater os 100 mil acessos. Muito obrigado a todos vocês que têm incentivado os nossos podcasts, um abraço muito forte pros nossos apoiadores e não fiquem chateados, a gente daqui a pouco se vê já nos nossos episódios extra. E pro resto da galera, em breve a gente tá de volta.
Valeu, galerinha, um abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini. A edição ficou por conta de Diego Kerber. Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões, ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com. É porque quando a empresa dele é Kaspersky... É Kaspersky, meu Deus.
Não ofende o cara.
Desculpa. Empresa errada.
Cara, esse cara é chamado McAfee, já é assim, cara. Imagina o Kaspersky, velho. Um russo. Cara, vai vir aqui, velho. Ele tá aqui fora já para te pegar, bicho, falando mal dele aqui.
Ele e o Putin. Chamar atenção. Mas esse lance de comer o pênis dele? Eu não acredito,
tá,
que eu
vou...
Eu não acredito.
É outra coisa pra voltar atrás, tá ligado? A piroquinha dele, então. Eu quero falar da piroca dele. Pô, tem uma baleia que é muito mais interessante.
Foi, acho que em Boston, um atentado?
Caralho.
Foi de Boston? De...
A gente falando de skate aqui, não sei. Ah, foi em Boston?
Isso é muito que não, não, gente, não. Não acredito que vocês pensaram isso, mano. Tá. Mas resumindo, o atentado de Boston.
Da maratona.
Toda entrevista que você vê com o cara, o bicho tá com um copão de uísque na mão e uma arma na cintura, tá ligado? Tipo, é uma combinação sempre muito boa com um cara que já tem esse perfil psicológico.
E eu falo muito, parênteses, eu falo muito então se vocês quiserem tirar esse pra ficar mais dinâmico, agradeço.
Chega dessa porra de o sexo com baleia é não consensual.
Pera. Dá pra parar já. Já tá bom, Alexandre. Não, já baleia, tá ótimo. Baleia, ó.
Depois que isso... Eu ia falar uma parada, eu não vou falar, não.
Cada um sabe o que, cada um sabe o que tem no seu histórico de navegação.
Não, pois
deixa
é.
Lá.
Não, mas deixa lá.
Ela vai... manchando o nome do cara.
Ela começa a mandar foto de piroca pra minhas tias, sei lá. Tá não, porra. Eu tenho uma imagem, sei lá, pô.
Não, pior que depois você vai ter que mandar a tua pra mostrar que aquela era falsa.
Não, era, não era sua, né? Não existe malware mais poderoso que ser um fudido. Daí você isso, não cai em golpe nenhum.
Já não tem mais cartão de crédito, não tem mais nada, tá ligado aí? Não tem, tem perigo nenhum, cara.
Very
tá,
malware.
Não precisa mais de antivírus na vida, cara.
Talvez. Agora, agora pensando bem, talvez eu já... tenha comentado isso com vocês. Mas, lá vamos lá.
De novo isso, mano? A gente não
sempre,
sabe mais...
Sempre, cara. Vocês são os ratos de Reddit, mano. Eu fico toda hora com um bumbum pra parede, pô. Ó.
Vai.
No Arkansas... Primeiro, meu nome é Marco Bertoncini, né? Tá.
E, pessoal, esse é o Você Não Precisa Saber podcast. Boa noite aí. Não, boa noite. Já caguei toda essa parada. Saúde, desculpa aí, cara. Foi mal. Eu tô tentando manter aqui a disciplina, bicho, mas vai ser difícil.